Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso webinar hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rafael Lacas Ruiz. Eu tenho mais de 20 anos de experiência no cultivo protegido. Fui produtor rural no Brasil durante 7 anos e aqui na América do Norte, no Canadá, eu produzi tomates. Aqui fui gerente de produção numa estufa de alta tecnologia com 50 acres ou 20 hectares. Então, hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência para vocês. Vamos falar um pouco sobre a genética no cultivo protegido. E eu quero agradecer aqui à turma da Bayer, da Seminis, da Casa Bugre, pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder compartilhar o que que a gente tem de experiência aqui. Vamos lá? Vamos então hoje falar um pouco sobre o cultivo protegido, sistemas de cultivo protegido e um pouco da padronização. Isso vai ser uma pincelada rápida. Qual que é o tema principal hoje? Vamos falar mais sobre a genética, obtenção de novos híbridos, né, e a genética aliada ao cultivo protegido como uma ferramenta para melhorar, para otimizar e ter melhores resultados. E também um pouco mais sobre o futuro, do que está acontecendo no cultivo protegido a nível mundial. Tá bom? Então vamos lá. Só para dar uma recapitulada, né? Por que do cultivo protegido? O cultivo protegido, ele traz mais controle, melhor controle da sua produção. Vai te trazer, com as ferramentas disponíveis, né, potencialmente, melhor produtividade, né? Você pode aumentar o ciclo da produção, você vai ter proteção com a chuva, você vai ter uma série de benefícios. Você tem melhor qualidade do seu produto, você pode ter economia de insumos, né, reaproveitar muitas coisas, como por exemplo os fertilizantes, você economiza, né, com adição de insumos, né? E também você tem potencialmente menos pragas, se você adicionar telados que vão diminuir a entrada de lagartas, por exemplo, né? Ou doenças quando você, o seu cultivo está protegido da chuva, ou você tem tubulação de água quente para esquentar a estufa e fazer a convecção e diminuir a pressão de fungos, né? Outra coisa interessante é a continuidade, né? Nas estações, que, por exemplo, está muito frio, você pode começar quando ainda está muito frio, né? Você pode estender o seu ciclo produtivo. E, por fim, você pode diferenciar no mercado. Claro, devem ter mais outras melhoras e benefícios que o cultivo protegido oferece, mas esses são os que eu posso trazer para você aqui hoje. E, claro, vamos lá. Sistema de cultivo protegido, né? Podemos ter uma cobertura de tela, um plástico para proteger da chuva, um sombreamento. Isso é um cultivo protegido mais simples, né? Um túnel. Você pode também ter um sistema de cultivo protegido com uma estrutura mais estruturada, né? Mais elaborada. Pode ser de metal, pode também não ser de metal, né? Uma lateral móvel. Você pode ter um sistema de aquecimento ou um sistema de irrigação semi-automatizado. E também você pode ter um sistema mais complexo, né? Uma estrutura de metal com atuadores mecânicos de abertura zenital, né, no telhado, injeção de CO2, sistema de aquecimento, tudo controlado por computador. Isso que eu acabei de falar, por exemplo, injeção de CO2, abertura zenital, sistema de aquecimento, tudo controlado por computador. Na Europa e aqui na América do Norte, onde eu estou localizado, a gente considera isso como estufa de alta tecnologia. Isso não exclui o sistema orgânico, muito pelo contrário. Eu conheço sistemas orgânicos aqui que têm injeção de CO2, computador controlado, estufa, tudinho. Igual uma estufa de hidroponia, que é mais comum, o sistema mais comum convencional. A gente chama isso de alta tecnologia. Claro, existem variações de alta tecnologia. Você pode ter no seu país adaptado modelos, por exemplo, né? Conheci a Seicor no México. Isso tem um modelo muito interessante de estufas modulares, como também muito no Brasil. Se você tem uma área muito grande de estufa, a tendência é esquentar. Se você tem sistemas modulares menores, com espaço entre as estufas, você permite a entrada e saída do ar. Você permite também secar, se o clima de fora for seco, vai secar mais dentro da estufa. Você também. Isso é uma tecnologia que pode ser considerada alta, né? Cada um vai puxar um pouco de sardinha para o seu lado, mas, de maneira geral, aqui no Hemisfério Norte, muito se fala em alta tecnologia desse modelo. Vamos lá, vamos continuando aqui. Então, vamos dar um pouquinho de histórico aqui nessa, um pouquinho de perspectiva, né? Sobre tecnificação e a genética junto com isso, né? Aqui um exemplo que eu vou dar para vocês, é um exemplo que eu escutei dos produtores. Eu mudei para cá mais ou menos há 18 anos atrás. E eles me contavam, Rafael, cultivo aqui a gente fazia na estufa já, né? Década de 80, começo e tal. A gente fazia mais ou menos 30 quilos por metro quadrado de tomate, né, por ano. Então, provavelmente os ciclos eram mais curtos, provavelmente não tinha injeção de CO2 e era no solo. Aí, quando eles adicionaram o substrato, né, mais ou menos aumentou 50% aí. Por quê? Porque você já está colocando aí o nutriente direto na boca da planta. Na quantidade certa, você renova o substrato no virado do ano. Então, eles já aumentaram uma grande parte. Aí entra a genética na parte de enxertia, né? Os cavalos, não? Os porta-enxertos, né? Você tem o Maxiforte, o Multiforte, você tem o Beaufort, esses são os mais usados. E tem o 141 também, esses são os mais usados. Então, com a introdução da enxertia, já usando CO2, com mais tecnificação, né? E variedades também, que sejam mais adaptadas, a gente já começa a ter 50 quilos por metro quadrado. Estou falando de tomate grande, não estou falando de tomatinho de 50, de 10 gramas, nem de 30 gramas, né? Depois, um outro salto na diferenciação e melhora, né? Com novos híbridos adaptados, né? Hoje em dia a gente tem híbridos que são mais vegetativos, mais generativos, outros com mais vigor, menos vigor, com estufas mais altas, com mais tecnologia, CO2 e tal, já se fala em 55, 70 quilos por metro quadrado. E por último, agora estamos entrando com mais e mais estufas de vidro, né, com luz artificial, alta tecnologia associada a tudo isso, esse pacote, né? Chega-se aqui na América do Norte a 85 quilos, ou na Holanda 100 quilos. Por que essa diferença? Na Europa, né, na Holanda, por exemplo, o clima é mais ameno. Aqui na América do Norte, parte central, né, planície central, é um clima continental. Então, a umidade e a temperatura são mais extremas. Isso nos limita, né? Mas possivelmente vamos chegar na casa dos 90 quilos por metro quadrado, né, em questão de 12 meses de produção. Então, o que que a gente está falando aqui? Estamos falando em aumento de produção sem aumentar a área cultivada, graças à tecnificação, sistema protegido junto com a genética. Os dois andam juntos, né? Melhores variedades e melhores sistemas, de produção. Tá bom? E o que que está acontecendo a nível global? Vamos lá. A nível global, tem-se observado um investimento maciço nesses países aí que eu achurei. Claro, devem haver mais países que eu não estou a par, né? E eu excluí o Brasil porque eu estou falando um pouco agora de investimento em alta tecnologia. Com certeza o Brasil está crescendo coisa de 20% ao ano em questão de estufas, quer sejam de tecnologia média ou alta. Creio que a maioria aí seja de tecnologia média. Porém, tem estufas no Brasil de tecnologia alta, que é aquela combinação CO2, computador, né? E o aquecimento. Vamos lá. Essa indústria está crescendo tanto, né, que está demandando por profissionais qualificados. São oportunidades. Então, e a genética é fundamental nisso, porque a gente precisa ter variedades adaptadas a esses climas, localizações diferentes, né, localidades diferentes, Espanha, Canadá, Nova Zelândia e tal, e atender a padronização de especificação. Por que que eu estou falando de padronização? Porque a padronização, esses países, um vende para o outro, tem que estar falando a mesma língua, né? Hoje em dia, globalização é número um, padronização e exportação, né? Estamos falando de negócios, por vezes o preço está muito bom no Canadá, o pessoal da Europa está exportando aqui, ou vice-versa, né? Tem na Califórnia, às vezes, mandando produtos para o Japão. Então, vamos falar um pouco de padronização, ou para dar uma ideia do que se fala aqui, né, sobre os tomates, segmentos de tomates, né, de acordo com o tamanho, com a forma, né? O que mais se fala aqui? Tem o tomate tipo caqui, no inglês eles falam beefsteak, né? É um tomate de 200 a 300 gramas, né? A colheita individual. E esse tomate, estamos inovando, né, na Deruiter, né, com subsegmentações, né? Agora conseguimos melhorar na genética, alta produtividade, mais e mais, sempre adicionando produtividade, e agora entramos com outro subsegmento de sabor intensificado. Isso tudo é genética trazendo inovação, né, dentro desse segmento. Olha que cor bonita aí. Esse tomate aí, de 300 gramas, está na foto aí, o tomate cortado. Olha que cor bonita que ele tem dentro e fora, né? O que acontece, né? Conseguimos colocar melhor sabor, melhor apresentação, com essa cor mais acentuada, né? E o Brix mais alto. Por exemplo, à esquerda aí temos uma variedade chamada, na época, Experimental 5013, hoje já tem o um nome, Inspired ou Inspirado, né? Essa variedade, você pode reparar que ela, o melhorista genético adicionou um gene que confere a cor mais escura, né, OGC, e tem tamanho mais licopeno. E fora isso, se você reparar aí à direita, na foto da direita, tá 5013 e o Toureiro. Eu medi o Brix, esse aí, essa amostra aí a gente pegou na Holanda, né, foi uma visita que a gente fez. O Brix foi 4,8 dessa variedade, enquanto que o Brix do Toureiro, que é um beefsteak normal, de alta produção, né, 3,3. Então a diferença aí de mais de 1,0. É fenomenal. Um tomate maior, com mais Brix e mais sabor. Outro é o tomate cereja. Olha lá, DRC 564. Eu acho que você já conhece essa variedade, ou ama essa variedade. Ela tem um vigor muito bom. Aqui nós produzimos ela, né? Estou vendo aqui no. Na foto à esquerda, no alto, tem dois cachos. O cacho da esquerda é o DRC 564 e o da direita é o DRTC 8539. Mas o que acontece? O DRC 564 é melhor. Essa variedade experimental não foi para frente, apesar da bonitez, né? Da beleza que ela oferece. Então, veja aí. Tem um pacote de resistência excelente, né? Mosaic Virus, Tomato Spot Wilt Virus, né? O Fusarium, a Múrcia do Fusarium, Verticillium Meloidogyne, né? Porém, a gente recomenda, se possível, para ciclos longos, sempre enxertar, por questão de vigor e por ela não ter o pacote de Fusarium Oxysporum Radicici, que é importante para dar cobertura na doença de raiz, tá bom? Então, fica o recado aí. Enxertia no DRC 564, essa variedade de cereja, ou pode ser que eles chamam de cocktail, não sei, porém, aqui na América do Norte chamamos de cereja, e na Europa também. E vocês devem conhecer essa variedade, é Santa West, né? É uma variedade mais rústica, mas de excelente produção, 40 frutos por penca até, né? Isso é uma variedade da Deruyter, vendida pela Seminis aí no Brasil. Muito importante pela durabilidade, né? Longa vida, né? E o tomate de tamanho um pouco maior, de 15 a 20. Isso deve conferir ele também um pouco de produtividade. Por quê? Porque é um tomate grande e com muitos tomates por penca, no setor, né, de tomate de grape, né? E o Brix aí chegando perto de 8, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a genética, né? O que é genética, ciência e arte juntas? Que bom, né? Uma boa combinação. O melhorista genético, ele tem que ser muito criativo para ver como que ele vai poder trabalhar, isolar e mover o pacote genético que ele tem disponível, né? E ele tem que ser químico, tem que ser um artista, tem que conhecer muita ciência, né? Física, química, biologia, matemática, tem que ser craque nisso tudo. E o que que são os novos híbridos? São esses materiais melhorados, simplesmente, né, que vão oferecer alguma vantagem sobre os materiais já existentes no mercado. Essa foto aí é o hibridador Thomas, que é o nosso hibridador, está na Holanda. Ele é de Almeria. Vamos lá, como se faz um híbrido, né? Ele tem duas populações de tomate, né? População A, ou também chamada de linhagem, né? Tem a população B. A população A oferece um tamanho pequeno. A população B oferece um tamanho maior. E ele mistura as duas e aí vai dar o híbrido, né? Chamado F1. Porém, esse híbrido aí, se você reaproveitar a semente dele, você vai ter uma coisa chamada segregação, que é uma coisa interessante, né? Porque quando você mistura o A com B, você vai ter AB, vamos dizer assim. Quando você usar a semente do AB, você vai ter AA, BB e AB. Como mostra a figura aí, vai ter um pouquinho do tomate com a pinta amarela, ou um tomate grande e pequeno. Então você vai perder a oportunidade de uniformidade. E número um aqui, estufas de alta tecnologia, número um importante para nós é uniformidade. O dia que você perde a uniformidade na sua cultura, É um grande problema, porque se você tem 80% da sua cultura com alto vigor e outros 20% você está com uma doença ou ficou mais fraco, você vai ter que direcionar o seu manejo para os 80%, e aqueles 20% vai cada vez mais e mais se beneficiar menos. Então vamos lá, fabricação de uma nova variedade. Você tem a seleção das linhagens, que são aquelas populações, né? Você faz os cruzamentos, o melhorista genético, né? Aí ele faz análise das sementes e presença dos genes específicos. Se eles estiverem lá, eles vão fazer os primeiros testes internos. Depois de 2 ciclos ou 3 internos, eles vão fazer os testes externos, que é o meu papel na empresa que eu estou fazendo atualmente, né? E depois dos 3 ciclos de testes externos, entra a comercialização. Estamos falando aí de 5 a 10 anos, né, entre o desenvolvimento de uma linhagem até o lançamento de uma variedade. É um bom tempo. É um grande investimento, são muitas ferramentas utilizadas nisso, são muitos anos de investimento, por isso que é uma ferramenta muito importante para você não perder, né? Um investimento grande. Então, quais são as melhorias desejadas? Né? É o material que oferecer melhor performance, né? Está querendo melhor, você está querendo melhorar sempre, né? Só que tem dois compartimentos. Você tem o compartimento agronômico e o compartimento comercial. Por que que eu estou separando? Porque muitas vezes a gente desenvolve uma variedade e ela é ótima para o produtor, mas o pessoal do comercial falou: eu não quero isso, ela não tem pós-colheita, ela não está durando nada. Ou vai falar: eu não gosto dela porque o Brix dela é muito ruim, no verão ela dá muito crack, muita, né, muito rasga muito a pele, né, do tomate. Então vamos lá, por exemplo, né, vigor. Ah, parte agronômica. Quem não quer uma variedade que tenha vigor para te dar longevidade na cultura e quando chegar nas últimas colheitas, a planta está viva, né? E com saúde, né? Produtividade, altura da planta. Muitas vezes o mercado, você tem que olhar para o tipo de mercado que você tem. Falar, oh, as estufas aqui todas são com pé direito de 3 metros. Não vai dar, né? Ou as estufas são de 7 metros de pé direito. Vamos mandar bala, né? Formação da copa, né? Você remover folha, às vezes, é mais complicado, né? Precocidade, para você tentar pegar um preço melhor no começo do cultivo, no ciclo, né? Resistências são imprescindíveis, né? E eu sempre fico fascinado com as resistências, o fato de que você vai aplicar menos agrotóxico, você vai ter um produto de melhor qualidade, com melhor saúde, né? Trinca de fruta, colheita mais fácil ou queda de fruto? Vamos entrar nisso depois, vamos voltar nesse assunto da queda do fruto. E a parte comercial? Olha lá que tomate bonito. Poxa, dá até vontade de comer. Ó, comercial, você tem que ter a cor certa, tem que ter o peso certo, sabor, o Brix, durabilidade no pós-colheita, retenção do fruto. Então, por exemplo, temos variedades que nós não recomendamos para colher em cacho. São bonitas, você pega no cacho e fala, nota 10. Mas você bota na caixa e aí ela vai soltar o tomate. Em questão de horas, o tomate começa a sair. Então, não recomendamos. E tem variedades específicas para o cacho. Outras coisas mais: brilho, para vender mais. Você come com os olhos também, né? Acidez e a forma. Então, essas são características que você tem que levar em consideração na hora que você está precisando melhorar, né, para atender as necessidades comerciais ou agronômicas, né? Vamos lá. Outras coisas importantes na genética, né? Especificação do produto para atender os atacadistas e os varejistas, né? Como mencionado aí, tamanho e a forma tem que estar certa. Você quer um tomate de 13 gramas? Você quer um tomate redondo? Você quer um tomate ovalado? Uniformidade, né? Por exemplo, tem certas variedades que no verão elas são mais sensíveis ao calor e elas mudam demais a forma e perdem a uniformidade. A constância da forma original que elas têm. Tem que ser variedades firmes, né? Claro, não tão firmes também, porque tem que ter um prazer na hora de comer o produto, tá? Com a firmeza desejada, né? Sabor, né? Todo mundo quer sabor. Sabor é o número um hoje em dia aqui no desenvolvimento. Todo mundo quer ter um produto com sabor. Se você comprar um produto e não tem sabor, você não vai comprar de novo, né? Aparência, né? Aparência vem demais. Aparência você come com os olhos, olhando, né? O pós-colheita você precisa ser longevo, né? Para menos perda não só no produtor, mas também como consumidor, né? Outra característica importante é a produção, a podridão do fruto, né? Claro, essa foto aí foi tirada na lateral da estufa, não foi uma boa foto, porém é uma foto que exemplifica a podridão do fruto. Vamos lá. Temos aqui um verão muito forte na planície central e as temperaturas chegam facilmente a 35 graus aqui. Teve anos com 38 graus, com umidade elevada. Haja raiz, haja planta para aguentar, né? Então a gente tem que trabalhar com a densidade, tem que trabalhar com a raiz, aumentar o cálcio, baixar o magnésio, manter, né, o cálcio e o potássio e o magnésio, cada um no seu nível desejado para não competir, né? Tem mais, entrar mais cálcio. E as variedades são incrivelmente diferenciadas uma das outras, né? Por exemplo, temos a variedade Prunus e Volantes, que são grandes vendedores na Califórnia, na Colômbia Britânica ou na Holanda, mas aqui nós vendemos o Journey, né? O Journey que tem menos incidência, né, de podridão de fruto. E uma coisa interessante, né, na seleção dessas variedades, numa das minhas viagens que eu fiz, o pessoal da Holanda queria descartar o Journey porque ele tinha muito a formação de oxalato de cálcio no fruto. Então, pontinhas amarelos, você vê vários no fruto. E o fruto estava dominado por isso. Eu falei, essa aí que eu quero, porque essa absorve cálcio bem. Vocês podem ficar aí com prunos e volantes. E essa variedade deu muito certo. Agora já estamos desenvolvendo outras aqui. O Journey é para tomate solto, né? Olha lá, porta-enxertos mais vigorosos, né? Então, o Jorginho Hasegawa, né? Ele falou para mim aí que é muito comum, né? E o Mikael também, Misael, o Xin Shonggang, né? Xin Shonggang, ele tem um pacote de resistência muito bom. Mas, para a estufa de alta tecnologia, né? Ou para ciclos mais longevos, nós já utilizamos mais o Multiforte, o Maxi Forte, o 141, né? São ciclos prolongados, chegamos aqui a 11 meses de entre transplante e a colheita final. Porém, não estou falando ainda da semeadura, né? Que ainda vai demorar mais umas 7 semanas para você fazer enxertia, cortar a cabeça e ter os dois ramos, e aí está pronto para ser enviada para o produtor, né? Muito importante, enxertia te dá longevidade, te dá proteção na raiz, né? E com isso você consegue maior produtividade. Olha lá, queda de frutos. Pois bem, né? Nós temos aqui luminosidade baixa. Começamos o transplante em janeiro, terminamos em novembro, né? Isso é uma variedade toureiro, né? Muito sensível à queda de fruto, uma vez que a luminosidade sobe, a luminosidade aumenta, né? Fevereiro, março, abril, maio, vão entrando na primavera. Com isso, a queda de fruto diminui. Mas se você tem luminosidade baixa e você aplica temperatura mais alta do que se deve, com umidade mais alta associada à rega, essa combinação é perfeita para ter queda de fruto. Dá para ser minimizada, com certeza. Tivemos excelentes resultados aqui, produtores aplicando a nossa recomendação, e a queda de fruto diminui drasticamente. Vamos lá. Olha lá. Produtividade. Eu coloquei aqui uma tabelinha para a gente dar uma olhada. Temos quatro variedades à esquerda: Toureiro, Foronte, Touché e Inspired, né? Produtividade do toureiro é muito boa, mas como seguimos ainda mais com o Forante, Touché e o Inspire também é muito competitivo. Queda de fruto. Depois fizemos, né? Então, o toureiro é a variedade mais antiga. O Forante é uma variedade lançada depois, seguindo Touché e, por último, o Inspired. Queda de fruto no toureiro é alta. O Forante e o Touché são menores, mas o Inspired, que é a nova variedade, quase inexistente. O pessoal ainda tem até problema para tirar, mas a gente vai ter que cortar de qualquer jeito, porque ele tem que cortar a pontinha do cálice ali, do cálix, né? A resistência ao mofo branco. Por exemplo, o Toureiro não tinha, mas o Foronto, Touché e Spire são as novas gerações, né? Tudo com resistência ao mofo branco. E o Brix, olha lá, como eu tinha falado no começo, a gente está inovando com uma subsegmentação dentro do tomate caqui com essa variedade Inspired. Ela é fenomenal. Eu cheguei a medir Brix 6, quando eu colhi ele maduro. O tomate aqui geralmente é colhido quebrando a cor, verde alaranjado. E aí você vai ter um Brix já de 4,5 nisso, né? É fenomenal. E com isso, claro, o sabor dele é diferenciado, enquanto que os outros três, são normais. E por último, a cor interna. Ele tem uma coloração intensa que te chama atenção e te dá vontade de você comer o tomate. Claro, você não quer comer um tomate que não esteja com uma cor, né? Interessante, né? Que isso tudo é graças ao melhoramento genético, né? São anos e anos, trabalhando em cima das variedades, das linhagens, né, que nós temos, procurando, mapeando, combinando, né, fazendo essas combinações genéticas para ver qual o resultado, né? Agora vamos lá. Estamos quase no fim. Vamos falar um pouco sobre o futuro, né? O futuro é a contínua melhora e busca, né, por variedades de melhor sabor, com adição de resistências, tomato spot wilt virus, né? Lelevula taurica, né? Mofo branco, vigor. Vigor para te dar longevidade, né? Junto com o cavalo, né? Equilíbrio. Nós não queremos variedades também que tenham vigor, mas sejam totalmente vegetativas. Você pode ter vigor e generativa. Essa é uma perfeita combinação. Produtividade e qualidade. As estufas estão suprindo aqui na América do Norte mais e mais cadeias de restaurante. É uma questão de qualidade, questão de marketing, né? Então, para isso, precisamos de variedades de altíssima produtividade. Por quê? Porque produzir a campo, o custo é muito baixo. Então, você tem que produzir muito dentro da estufa para compensar todo aquele investimento. Mas veja bem, não se esqueça, se o seu mercado se encaixa com os custos investidos numa estufa, né? E você consegue dobrar a produtividade ou você aumentar em 20%, isso é fenomenal. Essa é a fórmula que você precisa ter para encaixar nessa equação e falar, ok, é isso que eu tenho que fazer para dar certo. Senão, não vai ser estufa, né? Mas sendo em estufa, os números aqui estão funcionando. Estão funcionando na Rússia, na China, na Europa, na, né, Almeria. Está em todo lugar. Cultivo protegido, está crescendo e se paga. É um investimento. Por exemplo, outra coisa que acontece mais é a venda regional. O pessoal quer ter menos caminhões indo e vindo. E o que o produto chegue mais rápido ao consumidor. Por isso, ele pode ser colhido até um pouco mais maduro. Você, com isso, acrescenta sabor e vende mais. Né? É uma receita interessante. Né? Outra coisa, orgânico. O orgânico continua crescendo muito. Né? E todo ano aqui teve crescendo na faixa dos 2 dígitos. Né? E também a demanda por sementes, né, orgânicas e certificadas, produzidas organicamente e certificadas. Nós, da Deruta, já estamos trabalhando com desenvolvimento de sementes produzidas orgânicas e certificação está por vir em breve. Colheita mecânica robotizada, eu coloquei um link aí, tá? Temos uma variedade que selecionamos, que ela tem um aspecto de planta muito bom. E estamos direcionando isso com colheita robotizada, em associação com outras empresas, né? E por último, né, luz artificial. A luz artificial já está presente, mas agora com avanços de LED, né? Isso daí tá o céu é um, né, é o limite. Por quê? Porque cada variedade responde diferenciadamente à luz, ao comprimento de onda e ao tempo de exposição. Então, existe uma combinação enorme de possibilidades que você pode colocar em cima e fazer testes. Cada variedade, você pode subir o sabor, diminuir o sabor, dirigir a variedade para mais vegetativa, mais generativa. É muito interessante, tá? Existem outras coisas acontecendo, mas essas foram as que eu escolhi para colocar aqui na apresentação, tá bom? E, por último, para finalizar, só recapitulando, né? Aumento de estufas é uma realidade, né? Estufas de alta tecnologia a nível global, crescendo muito, muito investimento, comida e demanda. Todo mundo precisa comer e a demanda está subindo muito, né? Outra coisa, alta tecnologia, né, está levando a automação para as estufas e para as embaladoras. Isso daí é uma coisa que se vê mais e mais nas estufas, né? Porque a mão de obra é limitada, nem todo mundo quer trabalhar nas estufas e precisamos ter mais controle. É a mesma linha de crescimento das estufas, né? Controlar para você poder ter a certeza do amanhã e entregar o produto que teu consumidor quer, né? E outra coisa, né? Essa demanda por maior produtividade é sempre acompanhada pela genética. Caminha junto, melhores variedades, qualidade, produtividade, né? Mais saúde. E partindo de condições básicas, sabemos, né, que dá para você dobrar, dependendo da condição que você está, até colocar os outros insumos tal de melhoria, né? Você consegue dobrar a produtividade com essas ferramentas, né? E o cultivo protegido. E minha mensagem final: o cultivo protegido é a agricultura do futuro. Por quê? Porque as pessoas estão procurando mais produção sem ter que ter aumento de área. Você vai tecnificar e aumentar aquela área, você está valorizando, agregando valor, né? E com isso você vai garantir produtividade e a demanda abastecida. Tá bom? Um abração, muito obrigado por vocês virem aqui hoje para escutar a minha apresentação, compartilhar um pouco das ideias. Um abraço para vocês e muito sucesso!